Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 5 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Netflix, que lançou ontem um jogo gratuito da série Stranger Things para iPhone e para iPad. Como não poderia deixar de ser, o jogo tem uma estética retrô e segue o estilo de RPG, e de acordo com a Netflix, ele proporciona coisa de 10 horas de gameplay. E ainda sobre Stranger Things, ontem o Google fez aquele evento para anunciar uma tonelada de coisas que eu vou comentar já já, e um desses anúncios foi que o Pixel Phone 2 vai contar com stickers de realidade aumentada da série da Netflix. Com eles, dá para usar a câmera do Pixel 2 para aplicar os personagens ali no mundo real, e além de Stranger Things, também vai dar para usar pacotes de stickers de outras coisas, como por exemplo de Star Wars. E agora o assunto é o Evan Spiegel, CEO da Snap, que falou ontem sobre os Snapchat Spectacles. Pra quem não se lembra, os Spectacles são aqueles óculos escuros conectados que a empresa lançou no ano passado, e de acordo com o Spiegel, ao longo desse um ano, eles venderam 150 mil unidades desse produto. O Spiegel falou que apesar desse número parecer bem baixo, ele superou as expectativas da empresa, que achava que eles iam vender ali coisa de 100 mil unidades, e lembrou numa comparação meio estranha que lá em 2001 os iPods venderam 143 mil unidades no primeiro ano. E enquanto isso, lá na Uber, ontem o conselho da empresa se reuniu e tomou algumas decisões sobre o futuro da companhia. Em primeiro lugar, eles resolveram seguir em frente com as conversas do investimento multibilionário por parte da SoftBank, e em segundo lugar, eles convenceram o grupo de investimentos Benchmark a desistir do processo contra o ex-CEO Travis Kalanick. Outra coisa que ficou decidida é que a empresa quer abrir o capital dentro de no máximo 2 anos, e pela primeira vez em muito tempo lá na companhia, todo mundo saiu otimista numa reunião a portas fechadas. E ainda sobre carros por aplicativos, deixa eu comentar que a 99 anunciou a chegada da tarifa dinâmica do 99 Pop aqui em São Paulo, então para quem usa o serviço já vale ir se preparando para pagar mais caro em saída de show ou em dias de chuva, por exemplo. Além disso, a 99 também aproveitou para anunciar a chegada de um recurso de gorjetas e deu a entender que os carros vão chegar de um jeito mais rápido para quem der ali 5 ou 10 reais de gorjeta para os motoristas. Ontem, a Amazon anunciou que vai lançar a caixa de som Echo e a assistente virtual Alexa lá na Índia, mas por enquanto a coisa vai funcionar na base do convite. A empresa também anunciou que até o final desse ano pretende lançar o produto lá no Japão, e enquanto isso, aqui no Brasil, a gente segue na esperança dele chegar um dia. E ainda sobre caixas de som conectadas, ontem a Sonos anunciou a caixa One, que já vem com a Alexa embutida. Ela custa $199, já está em pré-venda nos Estados Unidos e está com lançamento previsto para o dia 24 de outubro. Uma coisa bacana da Sonos One é que apesar dela vir com a Alexa embutida, ela também vai funcionar com o Google Assistente a partir do ano que vem, enquanto para esse ano ainda a empresa vai atualizar o sistema do resto da linha dela para também levar compatibilidade com a Alexa. E agora eu vou falar sobre a Apple e sobre uma estimativa de custo que pintou ontem da construção do Apple Park lá em Cupertino. Essa estimativa aponta que só o Steve Jobs Theater custou no mínimo $180 milhões, enquanto o prédio principal, que é aquele que parece uma nave espacial, né, custou pelo menos $427 milhões, e somando o projeto inteiro, a brincadeira acabou custando pelo menos $5 bilhões para a Apple. E ainda sobre a empresa, ontem ela liberou o watchOS 4.0.1 só para o Apple Watch com LTE, corrigindo aquele problema que fazia o relógio se conectar automaticamente a Wi-Fi gratuitos com telas de login, tipo de shopping ou da Starbucks. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem o TechCrunch disse que ela comprou uma startup chamada Init.ai, que é especializada em automação de serviço de atendimento ao cliente. De acordo com o TechCrunch, agora a equipe da startup vai passar a trabalhar na Siri e naquele recurso de conversa corporativa lá do iMessage do iOS 11, e por isso os serviços atuais da Init.ai vão ser descontinuados. E por último, sobre a Apple, deixa eu registrar que pintaram mais casos da bateria estufada do iPhone 8 Plus. Esses casos novos aconteceram no Canadá e na Grécia, e agora são 5 casos conhecidos das baterias que estufaram a ponto de fazer a tela descolar do resto da carcaça. Perguntada a respeito da situação, a Apple disse que já está sabendo desses problemas e está investigando, e o negócio vai ser continuar observando para ver se mais casos assim surgem nos próximos dias. E E agora eu vou falar sobre o Google, que fez um evento ontem para anunciar um tsunami de coisas novas e bacanas. Eles anunciaram as caixas de som Google Home Mini e Home Max, anunciaram os telefones Pixel 2 e o 2XL, pintou por lá também o Chromebook novo, que é o Pixel Book com suporte ao My Stylus, eles também mostraram uma câmera pequenininha chamada Eclipse e fones Bluetooth chamados Pixel Buds. Para começar a falar sobre as novidades, eu vou falar sobre o Google Home Mini, que essencialmente vai concorrer com o Amazon Echo Dot. Ele é uma caixa de som bem pequenininha e tem o Google Assistente embutido e vai custar só $49. Já o Google Home Max é basicamente o oposto do Mini e vai chegar para concorrer com o HomePod da Apple e também com as caixas da Sonos. Ele é um alto-falante estéreo que consegue modular os ajustes do som ali, dependendo do tamanho e das condições do ambiente, e claro, também vem com o assistente embutido. De acordo com o Google, o Home Max vai chegar em dezembro lá nos Estados Unidos, custando $400. E já que eu tô falando sobre a linha Home, deixa eu comentar que agora dá pra usar o aplicativo do Google Home pra mandar uma mensagem pra caixinha e o assistente lê essa mensagem em voz alta. O nome desse recurso é Broadcast e ele é feito pra você conseguir se comunicar com alguém que esteja num outro cômodo da casa, que é o cômodo onde fica o Google Home. E já que eu citei o assistente agora há pouco, deixa eu comentar rapidinho aqui que logo logo vai pintar uma opção de voz masculina pra ele. Bom, pulando agora pros anúncios dos telefones, é o seguinte, as specs detalhadas de cada um estão aqui na descrição, mas eles vão chegar nas opções de 64 e 128 GB, custando a partir de $650 no caso do Pixel 2 e 850 no caso do 2XL. Agora, uma coisa bem legal a respeito do Pixel 2XL é que apesar dele contar só com uma câmera na parte de trás, ele consegue fazer a mesma coisa que os celulares com duas câmeras fazem, graças a uma tecnologia do sensor, que eles chamaram de Dual Pixel. Além disso, essa câmera é otimizada para realidade virtual, né? Aí que entram os stickers lá do Stranger Things que eu falei no começo do episódio, e segundo os testes da DxO Labs, que já mexeu nessa câmera, ela ultrapassa as câmeras do Note 8 e do iPhone 8 Plus, e agora o Pixel 2XL tem a melhor câmera que eles já testaram. E por último, a respeito dos telefones, antes de eu falar sobre o Pixel Book, o Google garantiu que os aparelhos vão receber updates do Android por pelo menos 3 anos, o que é melhor do que os 2 anos da primeira geração. Bom, falando agora do Pixel Book, é o seguinte, apesar dele ser o primeiro Chromebook de alta performance, ele ainda é um Chromebook. Isso significa que as possibilidades dele são um pouco mais limitadas, né, já que ele basicamente usa o Chrome, né, o navegador, como sistema operacional, mas ainda assim ele tem umas coisas bem legais. Ele tem um teclado reversível, então dá pra abrir lá, virar o teclado até ele encostar na parte de trás para usar o Pixel Book como um tablet. Ele também é compatível com uma stylus nova, né, que eles anunciaram, que é a chamada Pixel Book Pen. Os Pixel Books vêm com processadores i5 ou i7, até 16 GB de RAM e até 512 GB de espaço e vão custar entre $1.000 e $1.650. Mais os $100 da Pixel Pen. Seguindo com os anúncios de ontem, o Google também apresentou a câmera pequenininha Google Clips, o que fez as ações da GoPro caírem mais de 6%. De acordo com o Google, a Clips vai custar $250 e ela funciona de um jeito bem curioso. Eles explicaram que é só ligar a câmera e deixar ela quietinha ali, sem fazer nada, que ela vai tirando as fotos sozinha, quando a inteligência artificial dela saca que aquele momento merece ser registrado. Além disso, a câmera também grava um vídeo curtinho ali do momento das fotos e conta com reconhecimento facial de seres humanos e até de bichinhos de estimação, mas por enquanto ela só vai funcionar nos telefones Pixel, Galaxy S7 e 7.8 e nos iPhones 8 e 8 Plus. E por último hoje eu vou falar sobre os Pixel Buds, que são a resposta da empresa, né, para o mercado de fones intra-auriculares Bluetooth. Eles são do tipo de fone Bluetooth que tem um fio ligando ali o lado direito ao lado esquerdo e eles têm um recurso bem legal de tradução simultânea por meio do Google Tradutor. Eu deixei um vídeo de demonstração desse recurso aqui na descrição, mas essencialmente os fones já traduzem o que alguém está dizendo direto ali no ouvido da pessoa, e aí quando a pessoa responde, esse texto é traduzido em voz alta pelo Google Tradutor do celular dela. De acordo com o Google, os Pixel Buds vão custar $160 e já estão em pré-venda lá nos Estados Unidos, enquanto aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, não tem previsão nenhuma de lançamento de tudo isso que eu acabei de falar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bluetooth chamado Pixel Buds. Errei. Tava quase. da GoPro caírem mais de 100%. 100 não, né? 100 tava danada.